Aleluia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com cada um de vocês. Uma boa noite a todos. Aleluia! Antes de sentarmos, gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo em Filipenses capítulo 2. Quem veio aqui crendo que Jesus pode fazer um milagre na sua vida? Este mês nós vamos ministrar sobre reinar em vida. E hoje nós vamos aprender uma chave poderosa que o Senhor nos entregou para que a gente possa reinar enquanto em vida aqui na terra. E a palavra de hoje é Jesus, o nome acima de todo nome. Amém? Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser o igual a Deus era algo o que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra que é viva e eficaz. Fala conosco nessa noite. Que o Senhor revele ela ao nosso coração, Pai, que saímos daqui hoje edificados para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis se assentar. Queridos, essa palavra eu estava orando, como de costume, semana passada, em uma das madrugadas qual eu orava, eu estava ouvindo um louvor e o Espírito Santo começou a falar muito forte ao meu coração para mim ministrar essa palavra. E eu levei essa palavra no domingo à noite, lá numa igreja em Castro. E quando eu estava me preparando para fazer a palavra dessa semana, para pregar aqui para vocês hoje, o Espírito Santo falou ao meu coração: ministre a mesma palavra. Então, eu sou obediente a Deus, e eu vou ministrar essa palavra crendo que Deus vai fazer um milagre na sua vida hoje, como fez domingo, lá em Castro, em nome de Jesus. Amém? Queridos, falando do nome de Jesus, vamos falar um pouquinho sobre a importância de um nome. Quando nós falamos, por exemplo, no rei Davi, o que nós pensamos normalmente? O que nós associamos o rei Davi? A um homem segundo o coração de Deus, correto? A gente lembra do rei Davi, lembra que ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando a gente lembra de Moisés, o que a gente lembra? Um homem que libertou o povo do Egito. Então, cada nome que a gente pronuncia ou fala, nos remete a ter uma lembrança sobre aquele nome. Certo? O meu nome, por exemplo, o meu nome é Tiago Germano Krieger. Então, aonde eu vou que pedem o meu documento, pergunto: você é do estádio? Então, hoje ainda me pediram o documento, eu entreguei, o rapaz: ah, você é do estádio? Falei: não, não sou do estádio, mas é os parentes mais antigos. Mas algo que mexe com o meu coração a respeito do Germano Krieger é que o meu avô era Germano Krieger Neto. Mas o meu avô é um homem muito trabalhador, muito íntegro, muito honesto e um homem que servia. Até chegar próximo de ele morrer, ele teve Alzheimer, mas mesmo assim ele sempre arrumava machucadura. Então ele colocava os nervos no lugar, o osso no lugar e não cobrava nada para fazer isso. Então ele era muito benquisto. E quando pergunto: ah, você é neto do seu Germano? Eu falo assim: ah, então você é gente boa. Porque eles lembram do meu avô e remetem que eu seja, eles me jogam essa responsabilidade de ser parecido com o meu avô. Tá, aonde que você quer chegar com isso, Tiago? Sabe como nós somos conhecidos? Sabe como você é conhecido? Como cristão. Sabe o que, que isso quer dizer? Que você leva consigo o nome de Jesus. Pequeno Cristo. Então, quando você fala assim: eu entreguei minha vida para Jesus, eu vou na igreja, as pessoas olham para você e eles querem ver Jesus. Isso é normal. E isso é possível? Você acha que é possível as pessoas olharem para mim e para você e ver Jesus? É possível. E esse texto que eu acabei de ler para vocês, ele fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, se a palavra está falando que é para ser as nossas atitudes iguais à dele, é porque é possível. Então, eu quero que você olhe para o seu irmão aí e fale assim: que a sua atitude seja igual à de Cristo Jesus. Amém? Então, nós temos as pessoas, na hora que olham para nós e nos identificam como cristão, então as nossas atitudes têm que demonstrar que Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Então, quando você, a pessoa olha para você e vê que você é um cristão, ele pode olhar para mim e para você e saber: dali sai algo bom. Talvez a minha cura esteja aqui com esse cristão. Talvez a minha libertação esteja aqui com esse cristão, porque ele é um embaixador de Cristo aqui na terra, ele está representando Jesus aqui. Então a palavra de Deus fala que todo o poder foi dado a Jesus e foi dado a nós através do nome dele. Então você carrega consigo uma responsabilidade de levar o nome de Jesus. Conseguiu entender isso? Todos entenderam? Então agora vai ficar mais fácil da gente entender o texto para frente. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então aqui é o primeiro passo para mim e para você, cristão, que nós temos que aprender a atitude de Jesus. E a atitude de Jesus é, embora ele sendo Deus, ele não usou por usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou. Então a palavra está dizendo aqui para mim e para você que nós precisamos se esvaziar de nós mesmos, que ele cresça e eu diminua. Se você quer ser parecido com Jesus, você precisa se esvaziar do seu eu, da sua religiosidade, do seu achismo, da bagagem ruim que o mundo nos oferece, que a TV nos oferece, que as informações lá fora nos oferecem. Se nós nos enchermos com as coisas desse mundo, e a Bíblia fala assim que o mundo a qual nós vivemos jaz do maligno. Se nós permitirmos que isso entre dentro do nosso coração, jamais nós vamos conseguir ser igual a Cristo. Mas entenda que a Bíblia, embora fale que o mundo é jaz do maligno, ela também fala que nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Você entende que você não é deste mundo? Que você está no mundo errado? E um dia nós estaremos no mundo correto. Eu gosto de pregar isso e sempre prego isso nos velórios, a qual eu faço semanalmente. E eu falo: nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. E quando um cristão morre, ele apenas volta para casa, e ali nós estamos falando um até breve. Ministrei isso num velório essa semana ainda. Porque nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Em breve, muito breve, Jesus vai vir nos buscar. Ou nós passaremos pela morte. Tomara que demore um pouco ainda, né? Mas é a certeza que nós temos, né? Então nós estamos nesse mundo e nós precisamos nos esvaziar deste mundo. Esvaziar de tudo aquilo que nos contamina. E ele continua falando assim, que Jesus esvaziou-se de si mesmo e se tornou servo. Se teve alguém que serviu aqui na terra, foi Jesus. Jesus veio como homem, mas ele não veio para ser servido. É um rei a qual servia. Totalmente diferente, né? Quando eu falo para mim e para você assim, vamos reinar em vida, muitas pessoas acham assim que a gente está aqui para ser servido. E não é isso que Jesus trouxe para mim e para você. Ele falou assim: aquele que quiser ser o maior, seja menor. Aquele que quiser, né? Ele fala assim, aquele para a gente servir as pessoas e não esperar ser servidos. A gente tem que ser servos de todo. Então, Jesus fala assim: se esvazia de si mesmo, assim como eu fiz, aí você se torna servo. Esse é o meu modelo de reinar em vida. Entendendo que as pessoas, os reis da terra, Eles esperam receber uma coroa que o identifica como rei. Mas nós nos esvaziamos, nós servimos, e lá no final está reservado para mim e para você uma coroa. É essa coroa a mais importante que você está esperando? Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Agora está me reservado a coroa da vida. É essa coroa que tem que motivar o meu coração e o seu coração. Quando falamos em reinar aqui na terra, é nós entendermos que através do nome de Jesus nós podemos reinar. Mas o reino dele é fora do padrão que o mundo nos oferece. Continuando a nossa leitura aqui. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Se tem uma coisa que é difícil para nós é se humilhar, não é verdade? Quantos aqui acham que é facinho se humilhar? Falar assim, eu estou errado, me perdoa. É difícil, não é? Mas Jesus se humilhou. E diferente de mim e de você, Jesus nunca deveu nada a ninguém. Ele se humilhou sendo Deus. Ele se fez maldito, se humilhou numa cruz e morreu como um bandido sem dever. Por mim e por você. Nós devíamos, ele não. Mas ele deixou o exemplo, assim, eu me humilho. Eu me humilho para mostrar para o mundo que o meu reino não é daqui. O meu reino é de lá e ninguém pode tirar a minha vida. Eu entrego a minha vida. Então nós temos que ter esse entendimento que, além de servir, também nós temos que muitas vezes nos humilhar. E nós vamos demonstrar essa humilhação quando alguém faz algo errado contra a nossa vida. Mesmo quando a gente tem razão, é a gente falar assim, eu te perdoo. Ou você ir assim e falar para a pessoa, mesmo que você esteja com a razão, me perdoe. Isso é se humilhar. Isso é ser servo. Eu acredito que eu já contei aqui na igreja. Eu falo bastante de velório porque faz parte da minha rotina, né? Então eu estava ministrando um velório ali na capela. E quando eu ministrei a palavra, falando do tempo, eu falei que a Bíblia fala que é tempo de nascer, tempo de morrer. Mas a hora que eu questionei e falei assim, mas a Bíblia fala do tempo hoje, que o tempo, há tempo de abraçar, de deixar de abraçar, há tempo de amar, há tempo de se alegrar, de se entristecer. E eu falei assim, e o tempo de perdoar é o tempo de hoje. E eu olhei para aquele caixão e falei assim, se fosse você que estivesse aqui hoje, que é a única certeza que nós temos, o que você faria de diferente na sua vida? E naquele momento que eu falei isso, um homem, irmão do falecido, deu um grito da alma e abraçou a irmã e gritou, me perdoe. E o abraço foi tão forte que aquela mulher chegou a desmaiar do lado do caixão. E aquele homem em prantos e a mulher desmaiada, foi um alvoroço ali naquele velório. Passado alguns instantes que ela voltou a si, eu terminei o velório conversando com aquele homem, ele falou, fazia 25 anos que eu não falava com a minha irmã, e faz 25 anos que eu não sinto a alegria que eu estou sentindo hoje. Entende? Assim, esse homem não se humilhou. E sabe o que é o mais grave dessa situação? Embora perdoar seja gravíssimo, pois Jesus pregou isso, se nós não perdoar, nós não vamos ser perdoados, e sem perdão nós estamos afastados de Deus, é que esse homem me falou, eu fiquei sabendo, ele falou, você vai conhecer a minha história, e eu fiquei sabendo da história dele, e a história dele é a seguinte, fazia 20 anos que ele tinha abandonado o ministério pastoral, por causa dessa situação, de não perdoar a irmã. O diabo acusava tanto o coração dele que ele não se via digno de ser pastor e abandonou o ministério pastoral. Por não se humilhar, não se tornar parecido com Cristo, ele abandonou a relação com a família e abandonou o ministério dele. Então é necessário, para que a gente venha reinar em vida, nós nos humilharmos. Se você tem alguém para pedir perdão ou para liberar perdão, não espere. Não espere. Porque, como eu falei, Cristo em nós é a esperança da glória. E ele continua aqui, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Algo que nos identifica como cristãos também é a obediência. Não tem como a gente dizer que é cristão se nós formos rebelde, não formos submissos aos nossos pastores. Os pastores estão aqui apenas para mostrar o caminho, não para ser dono da sua vida. Então, se em algum momento você ouve uma palavra de exortação, não é para você ficar chateado com quem está ministrando, porque o sonho do nosso coração é estarmos no céu junto com vocês. Então, essa é a direção, seja obediente. A Bíblia fala que o pecado de desobediência, de rebeldia, é igual ao pecado de feitiçaria. E Apocalipse 21, quanto aos feiticeiros, a esses está reservado o lago de fogo e enxofre. Então, o pecado da desobediência é muito grave também. É pesado cumprir tudo isso que eu estou falando aqui para ser parecido com Jesus? Talvez seja um pouco complicado, porque somos humanos. Mas uma das coisas que faz parte de se humilhar é que a Bíblia fala assim: quando nós nos humilhamos, nós somos exaltados. E mais, quando nós nos humilhamos, reconhecemos nossas fraquezas, a Bíblia fala assim que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então o segredo está em reconhecer tuas limitações, reconhecer que você é fraco, que você precisa de Deus. Entende? Aí quando a gente consegue cumprir isso que a palavra está falando aqui, de a gente ser servo, de a gente ser obediente, de a gente se esvaziar, a gente se humilhar, há uma recompensa, assim como houve para Jesus. E a recompensa começa no versículo 9. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que isso tem a ver comigo? Tudo. Como eu falei, nós carregamos o nome de Jesus. Veja o que a palavra de Deus fala em João 14, 12 e 13. Digo-lhes a verdade, que aquele que crê em mim fará também as coisas que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Deus deu para ele este nome, e ele fala assim: agora vocês têm na mão de vocês, ao favor de vocês, o meu nome, que está acima de todo nome. Sabe o que ele está falando? Que esse nome está acima do câncer, como o Glaucio ministrou aqui. Este nome está acima da depressão, está acima da ansiedade, esse nome está acima do reumatismo, esse nome está acima de qualquer dor, esse nome está acima de qualquer principado, qualquer potestade. Nada pode resistir ao nome de Jesus. Isso não é poderoso demais? Amém ou não amém? Agora eu quero provocar mais você ainda, lendo o texto para você de Marcos 16, do 15 ao 20. Fala assim antes de eu ler: Jesus, fala comigo agora. E disse-lhes: vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram, pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Amém? No nome de Jesus eles iam curando. Nós presenciamos isso todos os dias da nossa vida, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, assim como era com os discípulos, porque nós somos discípulos de Jesus, e é o nome de Jesus que tem poder. Então nós vemos todos os dias o diabo dobrar os joelhos e confessar que Jesus é o Senhor. Só que eu quero te provocar algo maior, porque ele falou que nós faríamos as mesmas coisas e coisas ainda maiores. E todas as vezes que nós fazemos um milagre através do nome de Jesus, o nome dele é exaltado. Quero que você olhe para a sua mão agora. Fala assim: Senhor Jesus, usa essa mão para curar os enfermos, para libertar os cativos. E que aonde eu colocar as mãos e orar no teu nome, o milagre aconteça. Amém? Assim como eles colocavam as mãos sobre as pessoas, a sua mão é abençoada. Porque se está indo no nome de Jesus, não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, mas é porque o nome dele é poderoso. O nome dele está acima de todo nome. E se você estiver usando o nome dele, os milagres vão acontecer. Imagine comigo, pense comigo, o quão poderoso é o nome de Jesus. Quando Jesus fala assim, e é algo muito sério: Senhor, mas em teu nome nós não curamos os enfermos? Não expulsamos os demônios? E a palavra de Deus fala: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eu não te conheço. Você veja, até mesmo quem praticava o mal fazia milagres no nome de Jesus. Por isso, a gente tem que ter esse entendimento à luz da palavra que foi ministrada. Não basta Deus te usar para operar milagres, porque, como eu falei, o poder está no nome dele, não em mim. O problema é eu libertar o endemoniado, o problema é eu curar o enfermo, e no último dia ele falar para mim: não te conheço. Ele só vai falar para mim: Tiago, eu não te conheço, porque eu não fui servo, porque eu não me esvaziei de mim mesmo, porque eu não me humilhei. Se eu não fizer isso, ele vai olhar para mim e falar assim: eu não te conheço, você não me representa. É sério isso, não é? Muitas vezes nós queremos ser usados por Deus e é isso que ele espera de nós. Mas é necessário que ele cresça e nós venhamos a diminuir. Aí você vai reinar aqui em vida. Você crê dessa forma? Queridos, não adianta eu pregar para vocês um evangelho que você vai reinar em vida e você vai ter o melhor carro zero, a melhor casa própria, o melhor emprego. Se eu falar para você isso e você ir para o inferno, não adianta nada. Jesus nunca prometeu isso para ninguém. Se alguém falar isso, está mentindo. Jamais. Muito ao contrário, ele falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você ter um bom carro, uma boa casa, qual pai não abençoa para que a gente tenha isso? Mas quando as pessoas olham para nós e veem um cristão de verdade, eles verem Jesus. Por eles verem Jesus em mim, as portas se abrem, as oportunidades vêm. Números fala aí: verão a diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve a Deus. Então não espere receber um benefício de Deus se você não retribui aquilo que Deus faz e espera de você. Deus quer te dar um bom carro, uma boa casa, uma boa oportunidade de emprego, mas ele não prometeu isso para ninguém. Tenha esse entendimento. É consequência de uma vida parecida com a de Jesus aqui na terra que vai te levar ao sucesso. Amém? Entenda isso. Queridos, eu creio assim, e o ministério de Jesus era respaldado não apenas por aquilo que ele pregava, mas a Bíblia fala assim que Jesus pregava e a pregação dele era acompanhada do poder de Deus. Então isso mexia com as pessoas e fazia com que a multidão seguisse Jesus. Eu quero te dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e é o mesmo Jesus que está aqui neste lugar hoje. Este nome a qual nós estamos falando, o dono dele está aqui. E se você tiver fé, esse nome vai se manifestar sobre a enfermidade, esse nome vai se manifestar sobre esse demônio que pode estar tocando a sua vida, a sua família, aprisionando alguém no vício, ou algum espírito de confusão, ou fechando portas. Este nome pode trazer à existência o que não existe hoje. E é sobre este nome que eu quero ministrar agora. Quero convidar a equipe de louvor para vir aqui. E nós vamos orar clamando o nome de Jesus sobre a sua vida agora. Clamando que o Senhor faça um milagre na sua vida. Mas que Jesus também faça milagres através da sua vida. Você quer ser usado por Deus? Essa oração que você fez olhando para as suas mãos foi de todo o coração? Você já tem tido o privilégio de ser usado por Deus para fazer milagres? E você se preocupa em ser usado por Deus e no grande dia ser reprovado? Quero te convidar a ficar de pé.